Muito boa noite, 29 de agosto, estamos aqui, 8 horas da noite, para quem está assistindo o programa ao vivo. Os outros horários a gente pode continuar vendo dentro da programação da Rádio Guink. E estamos começando mais um programa, Vem Tomar um Vinho, aqui pela Rádio Guink. Bom, hoje estamos aqui nesta data para falar mais um pouquinho, para bater aquele papo que a gente vem sempre tocando todas as quartas-feiras nesse horário. E estamos hoje aqui com o Henrique, que voltou de viagem, voltou lá de Nova York. Então, de volta aqui no nosso bate-papo presencial aqui na Rádio Guink.
É isso aí, Carlão. De volta aí para Selva de Pedras, aí, São Paulo. Feliz de estar novamente aqui no programa. Sempre lembrando o ouvinte que pode mandar mensagem de texto ou mensagem de voz no WhatsApp da Rádio Guink, que é
11 973 13 6617. Também podem acompanhar a gente pelo radiogeekbr.com.br e pelos aplicativos gratuitos iOS e Android. Se você perdeu o nosso programa, pode procurar na programação da rádio quando ele vai passar novamente. A gente sempre tem esta possibilidade, e você também pode buscar dentro dos canais da rádio, no SoundCloud ou no YouTube, sempre procurando por Rádio Guink BR. E você pode nos seguir também pelas redes sociais. Então você pode buscar a gente no Instagram, no Facebook e no Twitter, no @RadioGeekBR. E se quiser entrar em contato conosco, utilize a hashtag Rádio de Geek ao Vivo. Bom, Lizô, eu gostaria que você apresentasse o nosso convidado de hoje.
Bom, Carlão, estamos aqui com o Everaldo. Ele é um sommelier, já passou por restaurantes importantes em São Paulo. Vamos perguntar um pouco da história dele, enfim. Mas lembrando também que hoje é o dia do sommelier.
Aí,
Então eu gostaria de... Primeiro, tudo bem, Everaldo? Como é que tá?
Tudo ótimo, prazer.
Prazer? Prazer é nosso de estar com você aqui pra bater um papo.
Sobre vinho, melhor ainda.
Não, sem certeza. A ideia, como o nosso ouvinte já sabe, é justamente bater esse papo. Por sinal, por ser o dia do sommelier, a gente tá contando com a sua presença aqui, isso daqui faz com que torne até um pouco mais especial. Mas a ideia é falar um pouco sobre você, a gente trazer um pouquinho de conhecimento de vinho, a gente vai falar um pouco. E nós vamos fazer um programa um pouquinho de uma forma um pouco diferente. O Everaldo, ele tem um texto, a gente depois vai publicar também nas redes sociais, tanto da Rádio Guink quanto nas nossas. Você pode acompanhar a gente no @VemTomarUmVinho no Instagram. Estamos também no Facebook com @VemTomarUmVinho. Pode procurar, a gente vai postar esse texto, mas a gente vai fazer um pouco, justamente o corpo desse programa baseado no texto. A gente vai lendo um pouquinho, vai falando um pouco e vamos batendo esse papo para deixar a coisa caminhar. Eu acho que o Everaldo nos trouxe esse texto, ele é um texto bem interessante, super tranquilo, e vai ser a base do nosso programa. Vamos fazer dessa forma diferente hoje.
Inclusive porque também casa um pouco com a nossa proposta de desmistificar o vinho, né? Que é algo que a gente busca aqui no programa. Eu acho que vai ser interessante.
Exatamente. Às vezes as pessoas privam-se de tomar um bom vinho, assim, com medo de alguns detalhes, algumas complicações que não inexistentes, né? Então, esse texto é referente a isso, né? Justamente para incentivar as pessoas que o vinho, ele é um complemento, é uma companhia, é um agregador de amizades, né?
Exatamente. Acho que essa é a ideia. Eu não preciso de um determinado programa para tomar o vinho, eu não preciso fazer nada. Como a gente já vem sempre discutindo, existe um momento. É tudo uma questão de experiência, tudo uma questão de vivência, de você saborear. E aproveitando que a gente está falando de vinho, que a gente vai ler o texto aqui, eu acho que o Lizô pode falar um pouquinho do nosso vinho de hoje. Por favor, para o pessoal que está aqui, hoje a gente tem
o Dom Melo de Uco Reserva, que é também produzido no, em Mendoza, né? Na nossa vinícola. E ele é um vinho 40% Malbec, 30% Tempranillo, 15% Syrah e 15% Merlot. Essa aqui é a safra de 2012.
Tá, aproveitando para quem está servindo aqui, para quem, tá, quem pode nos ver, a gente está utilizando um decanter. Se você, Everaldo, se você puder explicar um pouquinho o porquê que a gente decanta um vinho, ou porquê que a gente acaba fazendo toda esta... não é uma questão de
frescura, né?
Não é alguma coisa, mas existem vinhos que necessitam justamente dessa, desse hábito, né? Sim,
exatamente. Nós decantamos um vinho, né, para que ele libere mais aromas, né, principalmente um vinho quando ele está jovem ainda, ou um vinho muito concentrado, um vinho de bastante idade, que tem bastante concentração de aromas. Então, quando a gente deixa o vinho oxigenando, ele vai liberando os aromas. Por quê? Os aromas sobem junto com a volatilização do álcool. Então, você deixa, põe na taça, e aí ele vai volatizar, e vai você solta aqueles aromas com intensidade maior. E interessante é quando você, após alguns minutos, alguns segundos, um tempo, quando você for sentir os aromas de um vinho que está na taça, quietinho, lá oxigenando, você sentir os aromas dele antes de agitá-lo, porque quando você agita, você libera mais aromas com mais intensidade, só que aqueles aromas mais doces, mais delicados, mais concentrados, por exemplo, esse é o reserva, não é isso?
Esse é o reserva,
isso. Se a gente tem o Gran Reserva, são mais concentrados ainda. Então você tem os aromas que você deixa respirando na taça, quando você pega ele e sente... Põe no nariz, você sente aquele, após algum tempo ele quietinho, ele vai liberar alguns aromas mais adocicados, mais concentrados, lembrando mais geleia de frutas. Quando você agitou ele, então aqueles aromas já foram, você vai sentir outros aromas mais florais, menos doces do que aquele que você sentiu quando ele estava quietinho lá.
Tá, o que é um reserva? O que é um Gran Reserva? Como se caracteriza esse tipo de vinho?
Olha, no Velho Mundo você tem legislação específica para isso, que exige para que seja um Gran Reserva, dependendo da região, se é em Bordeaux, se é em Rio, onde for, você tem um ano ou um ano e meio para ser um reserva, para ser um Gran Reserva. No Novo Mundo, geralmente, ainda nós não temos ainda essa exigência.
Não tem um padrão,
então, não tem um padrão, uma exigência legal ainda.
Tá.
Então, as regras são seguidas. Então, os produtores fazem de acordo com a qualidade do vinho que eles têm. Eles, os mais específicos, os mais trabalhados, os mais raros, com as videiras mais antigas e com a maior produção, porque o que vai definir principalmente depois de você já ter todas as condições climáticas de uva, né, o terroir perfeito para a uva, o que vai no final da parte de campo é o rendimento que você vai ter. Então a poda é que é muito importante, porque você pode ter uma parreira produzindo 1,5 kg de uvas ou apenas um vinho, 500 gramas. Isso vai dar uma diferença de concentração muito grande. E aí você faz uma reserva com um vinho normal, depois você faz uma reserva com um vinho com uma produção menor, que já pode exigir um certo estágio em tonéis de carvalho. Uhum. Depois você tem um vinho com um rendimento ainda menor e mais concentrado, você deixa mais tempo em carvalho, porque o carvalho não é não é mágica. Para você ter um vinho para resistir ao carvalho, ele tem que ter concentração. Se você pega um vinho que não tem estrutura para isso, aí você quer chamar ele, você não tem legislação específica, mas você quer chamar ele de Gran Reserva e por isso você deixa bastante tempo em estágio de carvalho, você não vai criar um vinho bom, você vai criar um suco de carvalho, porque você tem mais aroma de carvalho incidente do que a estrutura que o vinho permitiria. Então o ideal é que cada produtor, que tem sido feito com muita consciência hoje em dia, porque os consumidores estão cada vez mais exigentes e conhecedores, né, do caso, apreciadores, e aí não adianta mais você engarrafar qualquer coisa. Então você tem um produtor sério, ele tem um vinho de base, depois ele tem um reserva, que foi uma produção menor, depois ele tem um vinho mais concentrado, ele faz um Gran Reserva, deixa estagiando mais tempo em carvalho. O tempo de carvalho conta, a tosta do carvalho conta se é média, leve ou forte, porque se você faz uma queima do tonel do carvalho muito forte, aí você vai ter um aroma muito incidente e você põe um vinho que não é tão potente assim,
potente,
não vai resistir.
Uhum.
E aí você tem vinhos que você vai deixar um longo tempo num cavalo de segundo uso. Em média, você usa um cavalo, em média, três safras.
São três safras.
Não, em média, né? Você pode usar para um vinho, um quarto ano, você pode usar. Mas, em média, é um, dois, três anos. Então, um vinho que seja...
O tempo inteiro, na realidade, você está... O produtor, ele está sempre trocando...
É uma arte. É uma dinâmica incrível, né? Um grande enólogo, eu creio que deve ter uma sensibilidade muito aguçada. Acho que um grande enólogo deve ser um grande amante também, porque tem que ser muito sensível, tem que pegar coisas assim no ar, coisas quase cósmicas para você fazer uma assemblagem, uma mistura de cavalos, de uvas, de parreiras, de vinhedos, né, de terroir, de safras.
Ou seja, tem muita coisa envolvida, muita, né? Não é uma arte, é algo tão simples.
Um bom enólogo vai fazer um bom vinho. Agora, por maior que seja enólogo, se a uva não ajudar também, ele não vai conseguir. Por isso que você tem que ter o terroir perfeito.
As condições geoclimáticas ideais.
Daí a diferença. Um negócio bem interessante é quando você fala, não, foi uma grande, esse foi uma grande safra, foi um grande ano, principalmente se você pega um grande Bordeaux, um Chateau Bordeaux famoso, aí você pega um grande safra, vai o custo, vai lá em cima. E aí se você pega esse vinho de uma grande safra e abre ele jovem, você está jogando,
desperdiçando
dinheiro. Gente. Você teria muito mais prazer provando uma safra menos pontuada,
sim,
porque ele vai estar mais pronto mais cedo.
Uhum. Ele antecipa, na realidade...
Quando se diz que foi uma grande safra, é um vinho que tem mais resistência, tem mais estrutura, e ele vai demorar mais tempo para chegar no auge. Então, ou seja, é um vinho que vai chegar pós-graduação, e você abriu ele no jardim da infância.
Sim.
Então é melhor você pagar três vezes menos e provar um vinho
que está de acordo com
a qualidade o máximo que ele chegaria naquele momento. Então vou tomar um grande Bordeaux de uma safra mediana com 8 anos. Está perfeito.
É a mesma coisa que você acaba falando. Você fala de um Barolo, que você tem que também deixar um bom tempo ele descansando para você poder abrir tudo isso, para chegar na hora certa.
Então, se você tem um vinho assim que precisa de muito tempo para envelhecer, é melhor deixar ele quietinho e pega da mesma safra, paga três vezes menos e vai acompanhando a família, vai acompanhando a descendência.
Não, ótimo. Bom, antes da gente dar continuidade, gostaria justamente de fazer o nosso brinde pontual, aquele que a gente sempre acaba fazendo, aproveitar a nossa...
Everaldo
tá sentindo aqui os aromas, fazendo
olha,
tudo.
É como eu falei, olha. Viu os aromas que estão agora? Estão adocicados.
Sim.
Quase uma geleia de fruta mesmo. Nossa, muito bom, muito agradável. E ele tem uma coloração, assim. Tem uma cor, assim, bem intensa, uma boa limpidez, né? E um aroma de geleia de frutas, assim, bem interessante, fosse vermelho, escuro. Aí agora quando eu agitei já subiu um aroma mais floral, mais fresco, menos concentrado.
Na realidade é toda brincadeira, né? Quando a gente fala de brincadeira, mas é você curtir esse momento. E para cada um tem essa... cada um tem uma experiência diferente. Óbvio, a gente tem essa questão mais frutada, os aromas, eles são mais presentes e você consegue fazer, mas... até onde você, as pessoas que não estão acostumadas com isso, até onde elas conseguem ir puxando essa base, tendo essa... remete muito à memória, né, Everaldo?
Remete muito à memória e cada um tem sua experiência, né?
Sim.
E no caso, só para simplificar, para todo mundo entender com a maior clareza, complicam muito. Não, eu vou degustar um vinho, mas eu não sei degustar. Não tem complicação nenhuma. Degustar é beber com atenção. Presta atenção no que tá bebendo. Degustar é isso, nada mais que isso.
É a mesma coisa com comida.
É a mesma coisa, você se concentra. Presta atenção. Isso aí não vai acontecer se você conhece o teu gosto. Porque na verdade o melhor vinho é aquele que a gente gosta. Né?
Exatamente. Pouco importa
e degustar,
preço, pouco importa se ele vai achar que é uma qualidade ou não é, mas é você degustar ele com um grupo querido, com uma pessoa querida ao seu lado, a fazer tudo.
E degustar é beber com atenção, é só isso. Cada um tem uma experiência. Aliás, como eu não me apresentei, podia até contar um pouco da minha experiência.
Não, isso que eu tô louco pra perguntar pra você um pouquinho assim, quem é Everaldo?
Eu, Everaldo Santos, sou sommelier. Eu nasci em Recife, eu vim com 18 anos para São Paulo. E quando, em Recife, meu pai, ele só tomava... Não tinha o hábito de tomar vinho em casa. Então ele só tomava uísque de uma marca. Não sei se pode falar marca. Né?
Pode
ele
falar
uma tomava marca uísque. Uma problema. Marca que ainda hoje ainda existe. Né?
Ah, pode falar também. Não
chamava,
tem problema,
não. É um uísque que chamava Teacher. E às vezes ele tomava um pouquinho de gin também. Gin tônico, as coisas. Eu devia ter uns 8 anos, não lembro bem. E ele deixou eu tomar gin à vontade. Mas à vontade. E você imagina uma criança tomar um negócio desse... Aquilo me deu, fiquei muito mal, desse jeito tudo. Minha mãe brigou com ele, deu uma briga no casal. Por que você quer matar o menino? Não sei o quê. Aí meu pai, que veio do interior, que é aqueles nordestinos meio rudes. Então, isso é pra ele aprender, pra nunca mais ele repetir a dose. Realmente, eu acho que ele tinha razão nesse caso, porque eu não lembro até hoje. E aí eu nunca mais, então nunca quis tomar assim, destilado, assim, como hábito. Então, quando eu fiquei com 18 anos, que eu já... vindo para São Paulo, falei, aí fui tomar meu primeiro vinho, fui numa loja de vinho, peguei a assessoria do vendedor, né, do assessor da loja, para me recomendar um vinho, porque eu não conhecia nada de vinho. Aí levei para casa para jantar, e fui jantar e tomei mais ou menos a garrafa, mas me deu uma dor de cabeça tão grande. Aí eu falei, duas coisas, eu não entendia como é que cabia tanta dor de cabeça numa garrafa tão pequena. Primeira questão. Segunda questão, pô, é a segunda vez na vida, já é demais. Aí foi quando eu comecei a estudar sobre vinhos, né? Tinha 18 anos, comecei a estudar sobre vinho. E eu não estava na área, tinha até feito concurso público e estava trabalhando na repartição pública. Aí eu comecei a estudar sobre vinhos e me interessar para meu consumo próprio. Aí, devido ao conhecimento, fui entrando na área de restauração, acabei sendo convidado a trabalhar em restaurantes. E muito novo, em 89, já tinha...
Começou em Recife?
Não, isso já aqui em São Paulo. Eu vim pra cá com 18 e comecei a tomar vinho aqui. Então, eu acho que eu trabalhei no máximo restaurante, que era um ícone, não era só brasileiro, era do mundial.
Sim, sem dúvida.
E acho que eu entrei em 87 e saí em 89, quando eu fui convidado para ir inaugurar o Fazano, no castelo lá na Doc Lobo. E eu saí só por uma questão, porque... No máximo, eu era um dos mestres. Eu era o mestre mais novo lá, né? E cada um era responsável por uma área. E eu queria ser sommelier, mas o máximo que hoje presta assessoria numa grande empresa nacional. Porque lá construíram um prédio no lugar onde existia lá.
Sim.
Esse ano, né? Então, lá não tinha como ser sommelier. Quando o Rogério Fazano me convidou para ir pro Fazano com o mestre, como eles tinham uma ligação, tinha até um vinho no mercado com o nome deles, eu de cara já topei, porque... Eu sabia que lá eu tinha uma chance, né? E foi dado treinamento para toda a equipe. Mas você não forma um sommelier em 3 meses, como foi dado um curso ou 3 anos. Curso. Na realidade, eu vou dar uma dica bem, bem, bem simples. Um bom sommelier, para você ser um bom sommelier, um bom conhecedor de vinho, você tem que ver nascer e morrer muitos vinhos para você entender como que eles se comportam. Só aí você vai ser um grande sommelier. E isso leva tempo. Você não vai fazer isso em um ano ou 2 anos.
Aproveitar para te perguntar. O que é um nascer e um morrer de um vinho? Que você comentou
todo
agora.
Todo vinho, ele tem um espectro de vida. Como todo ser vivo, todas as Sim. espécies, né? Quanto mais concentrado um vinho, você tem um espectro de vida maior. Quando se diz que um vinho branco dura menos do que um tinto, é porque... Outra coisa que eu vou explicar aqui, que é de uma simplicidade abissal, né? Quer dizer, um vinho branco, ele resiste menos tempo porque ele só se apoia em 2 pontos, no álcool e na acidez.
Uhum.
Um tinto, por que ele dura mais? Porque ele se apoia em 3 pontos, é um tripé. Já não é como uma moto, já é um tripé. Ele é álcool, acidez e tanino. Tanino, né? E quanto mais concentrado for o vinho, mais intenso, mais concentrado, mais tempo ele vai durar. E por que um vinho doce, como um vinho do Porto, por exemplo, dura mais de um século? Porque ele tem 4 pontos de apoio. Então ele tem álcool, acidez, tanino e açúcar. É só por isso. Então você vê que as coisas do vinho são muito simples. Não tem por que a gente mistificar ou complicar as coisas só para os outros acharem que a gente entende muito. Não, as coisas são simples. Se você entender como funciona, é muito fácil. É muito simples. Agora precisa gostar e prestar atenção. E leva um certo tempo para isso, né? Quando... Então, no caso do que eu estava contando, quando eu levei a garrafa para casa e me deu aquela dor de cabeça, aí eu comecei a estudar vinho e fui trabalhar, como eu já citei no máximo, depois eu fui fazendo como sommelier. Fui lá com o médico. Aí em 3 meses, aí viram que eu já tinha essa visão. Que o restaurante na época ainda não tinha essa visão, que precisava, que era essencial um sommelier para ajudar
conhecedor
ao apreciador tomar o vinho mesmo.
Escolher o vinho,
é,
né?
É, porque quem tem a obrigação de conhecer o vinho é o sommelier.
Sim.
Não é o cliente. Às vezes o enófilo, ele quer tomar um bom vinho, mas ele não sabe qual. E o vinho que ele deve tomar é o vinho que ele vai gostar. E vai da sensibilidade do sommelier de chegar a isso e perguntar como é que ele gosta do vinho e sugerir dentro daqueles que ele tem, porque ele conhece os vinhos da carta melhor que ninguém, e sugerir que combina com o gosto do apreciador, né? Então, eu fiquei 3 meses e metro, depois de 3 meses já redividiram as áreas em 3 em vez de 4 e eu fiquei como sommelier da casa, fiquei até 92, depois eu fui para Ponte Claro, depois fui para trabalhar no Canadá Grill, eu queria trabalhar em casas de cozinhas diferentes, aí depois eu trabalhei uns 2 anos também no Tambuí, aí depois eu falei, não, ainda falta uma pizzaria, um restaurante de grande volume, que até então só tem trabalhado em casas de restrita, é um público mais restrito, vamos dizer assim, poucas pessoas podiam, não são tantas, jantares bem longos, então, aí eu fui lá, porque lá tem, você vai ter um giro de 300 pessoas, no mínimo todo dia, né?
Qual que era a pizzaria? Pode ir.
Aí eu fui trabalhar no Veridiana, né? Em 2007, fiquei 10 anos lá, saí no ano passado. Aí fui visitar minha mãe uns meses lá em Recife, e no começo do ano já voltei. E agora, nos próximos dias, eu vou estar atuando numa casa que pode
falar, vontade.
Numa casa que fica na Mato Grosso 428, que nós estamos para inaugurar agora, nos próximos 10 dias, que chama Titilo, restaurante e pizzaria. Nós vamos funcionar o dia inteiro, com almoço, com massas italianas, com italiano fazendo as massas.
Tudo muito italiano.
Nome é Titilo. Titilo. Na Mato Grosso é 428. Né? Então, nós estamos inaugurando nos próximos dias e é lá que eu vou atuar. Espero atuar pelo menos mais uns 10 anos lá.
Ótimo.
Né? Porque é uma coisa que eu gosto de fazer. E é isso. Vinho você tem que gostar, porque você tem que estudar bastante. Imagina você ter que ir num evento de vinhos, numa feira, num congresso qualquer, você tem que provar mais de uma centena de vinhos e só tem aquele dia para provar. Você não vai poder tomar nenhum deles, você só vai. No máximo que você pode fazer é pegar o melhor de todos e mandar reserva aqui. Depois que eu provar tudo, eu tomo uma taça desse. Só uma taça desse. Mas você vai ter que pôr todos na boca e depois expelir todos e anotar e fazer as anotações. Então, para quem não gosta, isso vai ficar muito monótono.
Não, sem dúvida. Bom, tá na hora de. A gente tá chegando no horário do nosso intervalo. A gente retoma depois com mais um pouco do nosso bate-papo aqui. Você vê que, como funciona realmente o programa. A gente vai falando, a gente colocou o texto, a gente vai falar sobre o texto um pouquinho, pelo menos na segunda parte do programa, mas você vê que o bate-papo vai rolando.
Flui.
A gente vai fluindo e não é algo pontual e combinado. A gente tenta seguir mais ou menos alguma coisa, um roteiro, mas dali pra frente a gente faz.
Mas enquanto isso, estamos degustando o Dom Melo aqui.
Estamos degustando o Dom Melo, sem dúvida nenhuma. E por conta.
O reserva já tá assim, delicioso.
E por conta de estarmos com o Dom Melo, um vinho argentino da região de Mendoza, do Vale do Uco, hoje fizemos uma grande escolha aqui junto com a Rádio Geek. Vamos colocar nesse intervalo Tango. Voltamos ao nosso programa. Vem tomar um vinho aqui na Rádio Geek. Rádio Geek, sempre apaixonados pelo que fazem. E dentro do nosso programa, o que é uma coisa bem interessante, é uma das poucas vezes que você vai poder ouvir um tango dentro da Rádio Geek. Não tem outra forma, outra estrutura. Para quem gostou da música, para quem seguiu, a gente teve os dois, foram duas músicas de Astor Piazzolla no início, e a gente colocou um tango um pouco mais moderno do Gotham Project. Retomando aqui o nosso bate-papo com o Everaldo, agora temos o Thiago que está aqui junto, que é a nossa cobaia.
Cobaia!
Então, o Thiago que vem aprendendo a cada programa, degustando, buscando um pouco das sensações e de tudo aquilo que a gente está trazendo. Então, antes da gente voltar, vamos voltar junto no bate-papo com o Everaldo, mas a primeira coisa que eu queria perguntar para você, Thiago. E aí, o que você achou desse reserva? Qual foi a experiência para você? Impressões, inclusive comparando com os outros que a gente já provou por aqui.
Olá, Carlão. Olá, Everaldo. Olá, Henrique. Olá, olá os ouvintes da rádio. É, aliás, isso é o melhor trabalho. Eu falo que é quarta-feira, que é o dia mais bacana que tem, né? Porque a gente tem a possibilidade de ouvir música boa de passar por uma sensação que eu vou ser muito franco. Agora há pouco ali, quando eu provei o vinho, eu tive uma sensação, eu senti uma coisa que eu acho que se eu tivesse sentido antes, não tivesse percebido, mas agora com um pouco mais de atenção, eu percebi uma festa na minha boca. Uma
explosão de aromas, né?
Uma explosão sabores, na minha boca. Sabores, e vou contar por quê. É, a gente fez o teste da harmonização aqui, o Carlão vem me ensinando a fazer ao longo do tempo, nesses últimos programas. Semana passada eu achei que não tinha dado muito certo.
E não era pra dar?
E não era pra dar. E eu tava assim meio com o pé atrás. E aí, quando eu coloquei o queijo, que é um queijo grana, que tem uma... E ele é forte e ele tem um... Parecido com parmesão, ele tem uns pontinhos de cristal de sal, assim, você sente ali, né? Umas pontinhas de sal, cristais de sal. E aí você põe o queijo na boca, e aí você toma o vinho. E quando você mastiga aquilo junto, e ele desce, você consegue entender... Você consegue ver aonde tá o sal, você consegue ver aonde tá o vinho, você consegue sentir o frescor do vinho subindo, mas ao mesmo tempo o sal do queijo descendo, e de repente quando aquilo acaba, você fala, ué, eu preciso de mais.
Quer dizer, quando você presta atenção, vira uma experiência cósmica, né?
Olha...
Boa, Pazotto! Olha,
seu Everaldo, eu vou contar uma coisa pra você. Tem outras substâncias que também aguçam o paladar, né? Não só o vinho. E eu costumo dizer que a boca, ela vira um universo. Né? Você consegue, se você fechar o olho, você consegue saber onde tá o sol, onde tá a lua, mas o Vênus tá ali atrás, mas Mercúrio... Você consegue ter essa dimensão. E hoje, inesperadamente, eu tive essa sensação quando eu experimentei o vinho com o queijo. Foi uma explosão na boca. Incrível.
Bom, ótimo. E lembrando, sem, desde o nosso primeiro
aliás,
programa...
Aliás, dá licença, deixa eu fazer
porque
de
a gente fala... O Thiago tá aqui sempre para fazer essa prova e participar um pouquinho do programa com a gente. É, ele não tomava vinho. Ou seja, ele quando tomava, não era uma coisa que ele estava acostumado e que ele vinha fazendo. Ele começou a provar e sentir um pouco e tentar entender um pouco desse universo. Como você falou, Everaldo, é você...
Se concentrar
e tentar...
No prazer daquele momento.
Exatamente. Então, isso é o que ele vem fazendo.
Porque esse momento, ele vai te gerar prazer. E às vezes, as pessoas mais jovens, talvez, são acostumadas a beber destilados, porque saem pra baladas, discotecas. E, na verdade, acabam usufruindo muito mais do efeito do álcool exatamente. Do que exatamente do drink em si. E quando você toma um vinho nessa condição, é tudo bem, eventualmente você pode até ficar bêbado, dependendo de quanto você tomar. Mas a experiência que você teve durante o processo, ela pode ser marcante, como foi a experiência que eu tive hoje aqui.
Bem, como eu já havia comentado no texto, dificilmente você vai ficar assim alcoolizado com vinho de qualidade, porque automaticamente você vai sentindo prazer. Quando você começa a não perceber mais esse prazer, automaticamente você vai parando. Por isso que não existe alcoólatra de vinho. Nunca tive nenhuma notícia de algum desses mais de 20 anos, quase 30 anos de restaurante, que alguém tomou vinho a noite inteira, saiu e teve problema. E depois no trânsito, né? Que não deveria dirigir, mas dirigiu. Já no caso desse lado, isso aí é uma constante, né?
Everaldo, só uma pergunta. Tem alguma história pitoresca que você...
Ah, tem muita.
Que ocorreu alguma vez, você estava servindo alguém?
A primeira que me veio à mente agora é uma vez que estava no restaurante, o cliente levou um vinho de casa, né, com o maior carinho, que tinha uns convidados muito importantes, um pessoal conhecido dele, estrangeiro, que tinha vindo para o Brasil visitá-los. Ele levou um vinho muito especial. Me deu o vinho, tratei com o maior carinho o vinho. Era um vinho branco. Eu abri o vinho. Quando eu pus na taça e senti o aroma, né, justamente para prevenir o cliente de qualquer sensação desagradável. Então, o bom sommelier, desde que tenha permissão, ou que seja... A questão nesse restaurante você possa fazer, deve ser feito. Aí eu senti um aroma no vinho e falei, não, tá estranho, não tinha aroma nenhum. O vinho não tinha nenhum defeito, não tava vinagrado, não tava oxidado, não tava buchonê, tudo isso são defeitos divinos, que isso a gente não vai comentar agora, senão vou até meia-noite falando aqui. Mas não tinha nenhum desses defeitos. A única coisa é que ele estava neutro, como se estivesse morto. Eu fiquei sem entender naquele momento o que tinha acontecido com o vinho. Eu fui direto com ele e falei, olha, eu recomendo escolher alguns dos nossos vinhos da carta, porque esse que o senhor trouxe, ele tem algum problema, porque ele não exibe, não exala nenhum aroma, o vinho está completamente morto. Aí ele começou a falar assim, esse alto punível, não, eu sou uma besta, eu sou um imbecil, o culpado sou eu mesmo. Eu não entendi nada. Eu falei, não, o senhor não tem culpa, é o vinho que tá assim, não é o senhor. Aí eu fiquei assim, meio atônito, né, sem entender a história. Eu falei, mas afinal, o que foi que aconteceu? Não, é porque eu tinha posto o vinho para gelar. Não tava com muito tempo. Eu pus no congelador. Aí o vinho congelou. Aí quando ele congelou, eu tinha que vir pro restaurante. Aí eu pus no micro-ondas, ele...
Nossa!
Quer dizer, matou, liquidou, acabou o vinho. Não vou falar quem foi, mas se ele tiver ouvindo o programa, ele vai se reconhecer, né? Mas foi um caso super pitoresco, porque... A autoflagelação dele foi incrível. Eu sou um burro, eu sou um imbecil.
Bom,
né?
Mas pelo menos ele reconheceu
que não deve saber. O vinho não deve ser submetido a choques violentos. Tem que gelar com calma.
Pra ele...
Não deve ser muito agitado. Né? Alguns vinhos você deve pegá-lo da garrafeira sem movimentá-lo, porque ele tem resíduos embaixo que se sedimentaram, o que não é defeito. Muito pelo contrário, é um vinho que era riquíssimo, não foi feita filtragem para que ele conservasse todos os seus nutrientes. Então, se você não quiser tomar ele turvo, você tem que decantá-lo. Nesse caso, aí a palavra está correta, é decantar mesmo, para que você decante os resíduos. Pode até tomar depois, né? Aquilo é saúde, aquilo é nutrientes, entendeu? Mas, se você não quiser o brilhante, você pode. Aí você decanta.
Eu tenho uma pergunta. Na verdade, assim, a gente vê sempre nos restaurantes, aí o senhor pode me dizer se é moda, se é verdade, se é frescura ou não. O pessoal serve o vinho, geralmente para quem pediu, né? O chefe da mesa. Um pouquinho, bem pouquinho, a pessoa prova e aí ela dá autorização para servir ou não.
É.
Isso é verdade? Funciona dessa maneira? A pessoa, ela pode...
Recusar o vinho.
É feio. Quando uma pessoa recusa um vinho, você pensa se realmente ela sabe por que ela tá recusando? Quer dizer, como é que funciona? Eu morreria de vergonha de recusar um vinho.
Se o vinho foi, ele pode ter sido recusado porque ele não gostou. Aí já, se ele escolheu o vinho, o mais elegante é que ele fale, olha, eu pago o vinho, deixa aí, eu não vou tomar, se o vinho não tiver defeito, eu vou escolher um outro. E aí o ideal é que ele fale pro sommelier qual é estilo de vinho que ele gosta, que já aconteceu isso também. O cliente me falar, eu gosto do vinho assim, assim, assim. Então, eu recomendo esse, ele escolhe um totalmente diferente. Falei, o senhor falou uma coisa, isso aqui é outra. Eu abro o vinho, ele não gosta do vinho. Por quê? Porque abri um vinho que ele não conhecia, que não era o que ele... Eu sabia, mas com as informações que ele me deu, eu sabia se que ele não ia gostar. Então, se ele mandou abrir um vinho que ele não gostou, o mais elegante é que ele pague o vinho, escolha um outro e leve para casa. Pode até ser que seja um vinho muito, muito fechado, muito duro, muito encorpado, bom demais. E que logo após ser aberto, ele não está no momento ideal de ser consumido. E que amanhã ele vai estar excepcional. Nesse caso, ele leva amanhã e vai almoçar maravilhosamente bem. Mas se um vinho tiver defeito, aí o restaurante não tem que cobrar nada. E se o sommelier o tiver provado antes, não vai nem... Vai dar para prová-lo, mas vai dar opção. Se o senhor quer provar, o vinho não está perfeito, eu vou trazer uma outra garrafa do mesmo vinho, porque essa está com algum defeito.
Então, e os lugares que não tem sommelier?
Chama alguém que conheça, ou se não tiver que ninguém que conhecer, vai ter que...
Acreditar no cliente.
Acreditar no cliente, falar, olha, o vinho está com defeito.
O vinho está vinagrado,
os defeitos, tem alguma os defeitos coisa mais incidentes. Hoje, felizmente, o mais incidente antigamente, hoje em dia, com a higienização das rolhas, é muito pequeno, que era o vinho da Bouchonnet. O Bouchonnet, que é uma... vem do francês, bouchon, que é rolha em francês. Então, é um fungo que adora rolha. E, inclusive, ele não tem preferência de classe, né? De vinho. Pode ser do mais simples ao grande cru, pode ser do grande chateau. Ele infecta a rolha e depois ele começa a reproduzir e o vinho fica com aroma de mofo. Fica horroroso, é intomável e não serve pra nada, só pra jogar na pia.
Qualquer leigo perceberia.
Isso qualquer leigo percebe. E por incrível que pareça, já teve gente que tomou.
E não percebeu?
Não, aí tu momentava.
Ficou com vergonha.
É, porque já aconteceu de algum cliente tomar um vinho, deixar bastante. Falei, não é normal, sobrou muito, o que tá acontecendo? eu provo o vinho, um vinho que, não foi eu que tinha aberto ou que eu não tinha provado, e o vinho não estava perfeito. Por isso que é o ideal, é pedir para a pessoa que é responsável pelo serviço de vinhos do restaurante que o prove e o aprove. Porque se eu abro um vinho e eu provo e vejo que não tá bom, eu vou falar para ele.
Uhum.
Porque depois nem o restaurante vai ter prejuízo, porque eu vou pedir para o importador, eu mando de volta, uhum. Eles trocam, repõem. Então, o defeito mais clássico do Grêmio era o buchonê, hoje já baixou muito a incidência.
Até porque depois, as rolhas não são rolhas, né? Elas são de um material...
Não, se não for rolha de cortiça, não tem o risco
não
desse
defeito. Não tem o buchonê.
Isso também já aconteceu. O cliente não gostou do vinho, aí fala que o vinho, esse vinho tá buchonê. Fala, impossível.
Deixa
não,
só
a rolha sintética. Aí não dá.
Só acho que o Pazotto tem
temos perguntas de ouvinte.
Opa, vamos lá, Pazotto.
Como guardar o vinho? Deitado ou em pé? E após aberto, se sobrar, ele deve ir para a geladeira ou não é necessário?
Olha, o vinho, se ele for de rolha, é natural, rolha de cortiça. Então o ideal é que ele fique deitado para que a rolha fique sempre úmida. Porque se ela ficar em pé, ela vai ressecar e vai entrar oxigênio. E o oxigênio é o maior inimigo do vinho, porque vai apressar o... Ele vai envelhecer precocemente e de uma forma inadequada. Então ele vai ficar horrível. E se você for tomá-lo na época certa, ele já morreu há muito tempo. Agora, se é uma rolha sintética que não tem problema, você pode guardar em pé mesmo, né?
Ele não vai...
Não vai
o lance do pé deitado é para rolha de cortiça, tá úmida.
Está úmida e ela não ressecar, porque se ela resseca, então entra oxigênio. Entendi. E aí mata o vinho.
E guarda na geladeira?
E quanto à geladeira, é o seguinte. O ideal é que você mantenha o vinho na temperatura mais fria, se ele já está no ponto certo. Se eu abro um vinho tinto, que ele está no momento ideal de você tomar, está redondinho, equilibrado, perfeito, eu vou manter ele na geladeira, mas na parte...
Mais embaixo,
para não esfriar muito. Se eu abro um vinho tinto, denso, encorpado, que ele ainda está muito jovem para ser tomado, ele deveria ser aberto aqui há alguns anos, eu vou propositalmente, eu vou deixá-lo fora da geladeira, E permitindo a entrada de oxigênio para que ele evolua até amanhã, para quando for amanhã.
E se passar a evolução, ele vira vinagre.
Mas não, vira vinagre não. Ele não vira vinagre.
Assim. Não, ele foi pé de novo.
Não, vinagre não vira. Vinagre vira quando ele já tem alguma contaminação desde a vinícola. Então, continuando os três defeitos maiores, eram um buchonê, hoje diminuiu bastante, vinagrado, né? Ou um vinho que está alterado, com acidez baixa ainda, muito baixa, desequilibrado. Então, bom vinho é o vinho que está em equilíbrio entre álcool, acidez, no caso do tinto, e contanina, no caso do tinto.
Liberaldo, só para mais uma coisinha. A gente está falando dessa coisa de guarda do vinho. Tem algum dia, assim, dois dias posso guardar depois de aberto, três, ou depende do vinho?
Quanto mais próximo... Se um vinho está no momento exato, perfeito, tem um Bordeaux que é para envelhecer 12 anos, eu abri ele... com 12 anos, infelizmente ele estava no ponto perfeito. Se eu deixar para tomar amanhã, eu não vou mais tomar o mesmo vinho. É um vinho que já passou. Porque o vinho não tem volta. Ele nasce, cresce, evolui e morre. Se eu abro ele no momento muito jovem, eu deixá-lo aberto, entrando, oxigenando um pouco mais, ele vai evoluir. Mas se eu já abri ele no momento mais áureo dele, no limite de idade, ele vai passar. Quando eu for tomar, já passou. Então, eu já abri vinhos que eu ao prová-lo, eu falei, esse vinho vai melhorar por uma semana. E eu deixei ele uma semana aberto, ele evoluindo e crescendo, e eu provando todos os dias, e ele só melhorava. Enquanto tem vinhos que... Olha, tem um caso interessante. Uma vez, um cliente levou um vinho no restaurante que eu estava, um grande chateau, um dos grandes chateaux de Bordeaux, um dos cinco top. E aí, com 50 anos, era aniversário de 50 anos de casamento, e me deu o vinho para abrir. Eu abri o vinho, preparei tudo, eu fui decantar o vinho, que tinha sedimentos. Preparei tudo, abri o vinho, aí provei. Ao abrir a garrafa, eu provei, pus na taça e senti o aroma. Não foi só uma questão de técnica, foi uma questão de insight também, uma questão de presença de espírito. Eu percebi naquele momento que aquele vinho não duraria 10 minutos. Quer dizer, o choque do oxigênio o mataria. Uhum. Então, eu estava com a vela acesa, estava com o decante lá para separar os sedimentos. Mas se eu sabia que se eu fosse colocar aquele grande vinho com aquela expectativa toda naquele decante, eu ia matar o vinho ao sofrer o choque do oxigênio quando eu colocasse no decante. Então, o que eu fiz? Avisei para toda a mesa, para todos, olha, eu não vou decantar esse vinho, eu vou servir do jeito que está na garrafa, procurando não servir os sedimentos, porque em 10 minutos vocês não vão sentir mais nada. Esse vinho já morreu, esse vinho está no último suspiro, estava fenomenal, mas não vai durar mais nada.
Mais nada.
E foi exatamente o que aconteceu. Eu tive um pouco de sorte nisso.
É uma arte.
Muito interessante. Legal.
Deixa eu só fazer uma última pergunta, que a gente já está no limite do horário, mas muito rapidamente. E pra gente fechar, estamos fechando com Por Um na Cabeça de Carlos Gardel, ou seja, mais um ponto. Temperatura para vinho, aí rapidamente.
Rápido,
temperatura de tinto, temperatura de branco.
Começa com mais ácido e mais branco, começa com espumante com 5 graus, 7 graus, 5, 7 graus e vai para um tinto super forte, encorpado, envelhecido, com limite aí de 17 graus, 17
graus. 16, tá bom. 17 graus.
Então, quanto mais ácido e mais jovem, mais frio. E mais escuro.
E quanto mais encorpado...
E mais claro, mais frio. Mais... E quanto mais encorpado, e menos ácido e mais forte, mais quente. Então vamos começar com 7 e encerrar com 17.
Perfeito.
Não dá mais tempo, já acabou.
Não, você, eu sei que tá acabando. Deixa eu só agradecer aqui ao Everaldo e a gente já... Rádio Geek, a rádio dos apaixonados pelo que fazem. Obrigado a todos.
Valeu, e até a próxima semana. Grande aula. Parabéns, Everaldo.